Boa noite a todos, amém? Paz seja convosco. Queria convidar a todos, amém, para entrar no templo. Vamos adorar o Senhor Jesus todos juntos nessa noite. Os que estão acompanhando de casa, de qualquer outro lugar, que você venha ser abençoado também, que você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Jesus, ele está em todos os lugares, ele está em todos os lares, está aqui conosco. Então vamos cultuar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, toda a alegria da nossa alma para Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, amém? Nós vamos começar com uma canção que é bem alegre, então eu queria convidar a igreja a se colocar de pé nessa noite. Vamos cantar com alegria, amém? Uma canção que toda a igreja conhece muito bem. Então nós vamos cantar, vocês vão nos ajudar a cantar nessa noite, amém? A canção Mil Graus, então todo mundo conhece. Vamos deixar subir a temperatura aí, vamos adorar ao Senhor Jesus com as palmas, louvores, bendizendo ao nome do nosso Deus, aleluias. Vamos com palmas, louvar e bendizer o nome do Senhor.
Com fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Sua alegria, forças pra continuar.
Deus de maravilha,
Deus de maravilha, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ter. glória nas cabeças. Mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia.
Eu quero ver o som dos adoradores.
O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia.
Mais uma vez.
O som da festa vai subir, sua glória descerá. Subirá um novo som,
o som
de
o som,
aleluia.
O som da festa, som da festa.
O som da festa vai subir, sua glória descerá. Subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Ouvirá um novo som de aleluia, aleluia.
Aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor já ouviu o som da festa que foi feita aqui neste lugar. Aleluia, o Senhor Jesus se faz presente aqui nessa noite. Então não perca a oportunidade de nenhum momento, de nenhum segundo, de perder essa presença de Jesus tão maravilhosa. Comece agora a entrar nos santos dos santos do Senhor, nos átrios do Senhor, com hinos, com louvores ao Senhor. Eu quero deixar aqui para a igreja um versículo que está em Marcos 35, amém? E nós vamos ler, que vai falar sobre a tempestade, amém? Nós vamos cantar a canção Posso Clamar. E eu tenho certeza que em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, tantas coisas se levantando contra você, e você perdendo as forças, dizendo, Senhor, eu não tenho nem mais forças para clamar. E eu te digo que Jesus está no barco. Jesus nunca abandonou você. Jesus continua na proa do barco. Somente você clamar, às vezes com a sua pouca fé, com a sua pouca força, você diz, Senhor, eu clamo a Ti, me tira dessa situação, está muito difícil, o vento está soprando muito forte, só o Senhor que pode fazer esse vento se acalmar, aleluia. Eu queria ler com a igreja, está na versão NVI, amém? Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, deixando a multidão. Eles o levaram o barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de uma forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até os discípulos que andavam todos os dias com Jesus, eles estavam aprendendo de Jesus. Eles tiveram medo em muitos momentos. E você não é diferente. Você hoje às vezes está sentindo um certo medo. Ai, como é que eu vou fazer para vencer essa dificuldade? Como que eu vou fazer para sair desse fundo do poço qual eu estou? Você pode clamar por Jesus. Jesus está no barco. Jesus está no barco. E Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Hoje aqui neste lugar, somente você clamar com toda a sua força. Às vezes está pequena, mas você tem um pouquinho de força aí, então você pode clamar ao Senhor Jesus. Clame por Ele nessa noite, aleluias.
balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Na proa do meu barco a dormir, eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo
estás comigo, eu posso clamar.
porque Jesus está contigo. Eu posso clamar neste momento. Eu já tenho fé, então descanse no Senhor. Socorro de Jesus. Oh, vamos continuar engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. E em meio à nossa adoração, nós vamos receber a nossa vitória em nome de Jesus. Aleluias. As minhas mãos eu quero levantar, Senhor, e em louvor te adorar de todo o meu coração. Aleluias. minha vida, Espírito, enche a minha vida. Eu te adoro de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu te adoro. Jesus, pois Ele merece, aleluias.
Deus, aplauda Jesus mais forte, porque Ele merece. E dá um grito de aleluia aí no seu lugar. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Boa noite, meus irmãos. Está fraco, boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Dá um abraço nessa pessoa linda que está do seu lado. Tem gente bonita do seu lado, que eu sei disso. Dá um abraço. Enquanto isso, que você vai abraçando, os pequenos vão subir. E eu quero aqui me dirigir ao nosso pessoal da nossa igreja que está ao redor do mundo. Glória a Deus. A todos que estão aqui no Querol Barra do Jucu, presencialmente, e a todos que estão longe, Querol, Querol Viana, Querol Pelotas, Querol Aracruz, Rio de Janeiro, glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém ou não amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Estamos no nosso segundo culto. Graças a Deus, hoje pela manhã nós já tivemos um culto a Deus formidável, maravilhoso. A presença do Deus vivo foi real aqui. E já estamos no nosso segundo culto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Todos vocês estão bem? Bem? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Subiram, né? Subiram. Em nome de Jesus. Muito bem. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Quero pedir para os irmãos que estão em casa, dê o seu like. Vamos estar aí dando like. Paola Marques, Deus abençoe sua vida, tá bom? Pessoal que está chegando, seja bem-vinda, Paola Marques. Sejam todos bem-vindos. O David, Deus abençoe. O David não vai me enganar dessa vez, viu, David? Em nome de Jesus. E você? Agora, todos pegaram a Bíblia? Todos abriram no Evangelho segundo João? Amém ou não amém? Eu sei, eu não vou ser chato, mas eu queria que vocês ficassem de pé em reverência à palavra de Deus. Eu fiz vocês sentarem, mas vocês só podem sentar quando eu falar para vocês sentarem. Porque a palavra de Deus precisa ser lida nessa noite. Prometo que vai ser rápido. Em nome de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo de número 20. Ô Aldo, eu acho que eu esqueci minha Bíblia ali fora, ali, junto com o Roberto, ali na moto. Graças a Deus, meu Pai. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, num domingo como hoje, mais ou menos 6 horas, às 18 horas, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu vou repetir: paz seja. Dê a paz para quem está do seu lado. Fala: paz, meu irmão. Paz, minha irmã. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nessa hora, agradecer nessa hora pela vida de todos que estão aqui, de perto, de longe. Muito obrigado por todos que estão, aqueles que estão enfermos, doentes. Eu oro pela vida da irmã Penha, eu oro pela vida da Ivani também, eu oro pela vida de todos que estão agora, Senhor, acamados. Meu Deus, em nome de Jesus, venha operar milagres nessa noite. Venha falar com o teu povo, venha falar com a tua igreja. Venha, Senhor, me usar mais uma vez através do teu doce Espírito. Nós queremos sentir a tua presença, Senhor, e apenas a tua palavra ser ministrada nessa noite. Que o homem e o ego caiam por terra e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós reunimos em teu nome. Amém e amém. Pode se assentar. Agora sim, pode ficar à vontade. Eu esqueci lá, na correria de ajudar aí na transmissão, a gente esquece. A inseparável Bíblia, da palavra de Deus. Valeu, Roberto, aí estavam aguardando. O medo, quero falar sobre o medo hoje. O medo é uma falha. É um problema que afeta a mente. É um dispositivo que traz um impacto mais negativo do que positivo. O medo é uma sensação em consequência da liberação de hormônios como a adrenalina, que causam imediata aceleração dos batimentos cardíacos. O medo, ele provoca uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. O medo é o grande inimigo do crente. O medo é o grande inimigo do servo de Deus. Porque neste momento que nós estamos lendo, o medo afetou diretamente a cabeça dos discípulos. Vocês vão observar o porquê. Era domingo à tarde, Jesus ainda não tinha aparecido para eles, apenas para Maria Madalena, e depois para o tio e a tia de Jesus, a caminho de Emaús. Foi necessário acontecer que Jesus fosse até os discípulos, e eu preguei há 3 domingos atrás, sobre paz seja convosco. Jesus, ele teve que se colocar no meio deles para poder acalmá-los. Porque o medo já se apoderava deles de uma maneira assim, muito, muito forte. Pudera. Eles olharam a última imagem de Jesus na cruz, todo arrebentado. Porque Roma não perdoava. Roma com certeza iria levá-los para a crucificação. Eles iriam passar pelo mesmo martírio que Jesus passou. Eles iriam levar chicotadas, iriam levar surra, iriam apanhar, iriam levar uma cruz, iriam ser crucificados, iriam passar por 2 tromboses, uma parada talvez cardiorrespiratória, iriam ter embolia pulmonar, eles iriam morrer sufocados, porque assim que uma pessoa morria, com exceção de Jesus, morria na cruz. Então o medo se apodera das pessoas. Isso me faz lembrar do que aconteceu conosco em relação à doença que acometeu o mundo inteiro, o Covid-19. Quando nós, então, entramos nesse estado de medo, o medo, ele afeta diretamente as 3 esferas da nossa vida. O medo afeta diretamente as 3 esferas do tempo, porque esse é o grande problema nosso. O passado, o presente e o futuro. O presente, o passado e o futuro são afetados por causa dessa substância, por causa desse problema chamado temor. Não é à toa que na Bíblia, cerca de 95, dependendo das traduções, tem a frase: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. É a frase mais repetida na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Cerca de 95 frases como essa são ditas para os seus servos todos os dias, para que nós possamos não temer, porque o medo é o oposto da fé. Não pensem vocês que o oposto da fé talvez seja você duvidar, talvez seja você questionar. O oposto da fé significa você ter medo. Foi assim com os discípulos, quando eles estavam ali no temporal e eles tiveram medo, achando que era um fantasma. Então Jesus falou: não tenham medo. Assim foi com Josué, no capítulo 1, ele se viu completamente desolado, ele não sabia o que fazer, então Deus teve que entrar com uma palavra de ânimo para ele, dizendo: Josué, não tema, seja forte e corajoso. Para os irmãos ali na igreja primitiva, observe só, eram perseguidos, Nero deu a ordem, mandem matar todos, então os cristãos eram apanhados, colocados em postes, eram colocados piche em suas cabeças, amarrados, então Nero falava do alto da sua, do seu palácio: então vocês não são a luz do mundo, ilumine o mundo agora, e o povo cristão iluminava Roma, com fogo na cabeça. Os cristãos eram jogados no Coliseu, com roupa de animal, de ovelha, para que os leões pudessem pegar uma perna, pegar outra perna e deslacerar os cristãos. Pedro, que outrora negou Jesus para uma criada, ele não teve medo ante a face da morte, já entrando em estado de crucificação, ele disse: eu não posso ser crucificado como meu Senhor, por favor, inverta essa cruz. O medo só pode ser superado com Deus. O medo só pode ser superado na presença do Espírito Santo. Escute o que eu estou falando para você. Não existe um psicólogo, não existe nenhum psiquiatra, e com todo respeito aos profissionais da área, não existe nenhum médico, não existe ninguém de autoajuda, nenhum coach, que vai conseguir levantar você e tirar você desse estado, se você não tiver o poder do Espírito Santo de Deus. O medo afeta as pessoas. Veio a Covid-19. Nós passamos a pior crise sanitária da história, do meio século. Nós tivemos então uma crise financeira, e agora chega uma crise sistêmica, endêmica. O Sistema Único de Saúde está colapsado, porque a quantidade de pessoas com problemas mentais, problemas psicológicos. Para vocês terem uma ideia, 33% da população hoje mundial, ela sofre de ansiedade. Ela sofre desse mal, desse pecado que destrói a vida de muitas pessoas. Se eu fazer uma pesquisa rápida aqui e perguntar quem está sofrendo com problemas de ansiedade, eu tenho quase certeza que até as cadeiras vão levantar suas mãos. Se eu perguntar, as cadeiras vão levantar. Porque a ansiedade é esse grande vilão. Jesus já falava sobre isso. A Bíblia gasta tempo para falar sobre isso. E o maior precursor do problema das três esferas é o medo. E é por isso que nós temos que recorrer à palavra de Deus. É por isso, Carolina, que nós temos que recorrer à santa e inerrante palavra de Deus. É por isso que nós temos que buscar a presença do Senhor. E o Senhor me leva, estudando essa semana a escola Talmidim, o Senhor chega para mim e fala: breca o estudo de quarta-feira, porque eu quero que você pregue isso no domingo. Eu quero que você traga o remédio para o meu povo, para vencer o medo, para vencer essa angústia. E o remédio é o mais simples possível. Está no Evangelho segundo Mateus, numa palavra que Jesus deixou para os seus discípulos, e que muitas vezes nós passamos desapercebidos. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo, coloque por favor, a partir do versículo de número 11, o Senhor Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar, Nando. Ele ensina, Andresa, os seus discípulos a orar. Então ele coloca, não está no slide não, vê se está no slide, Gabriel. Então tá bom, deixa aí. Ele vem com uma oração: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olhe para cá, deixa aí, olhe para cá. A primeira hora, a parte da oração do Pai Nosso é clara. Em primeiro lugar é Deus. Pai Nosso, que estás no céu. Interessante que ele fala Pai. Fala comigo, Pai. Fala comigo, Pai. Pai é Abba. Abba significa paizinho, meu pai, meu papai, nosso pai. Ele elimina a quantidade de títulos que você possa falar de Deus. Ele não quer a quantidade de títulos que você possa falar, elegantíssimo, supremo, blá 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 blá. Não, ele só quer que você chame de pai. Primeira coisa é Deus. A sua vontade ser feita na nossa vida. E aí ele entra na esfera do tempo. Ele entra dando remédio para que nós possamos realmente, em nome de Jesus, aprender com isso. Olhe para cá. Ao pão nosso de cada dia, nos dá, nos dá. Ao pão nosso de cada dia, nos dê hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Eu ali no meu escritório, lendo a palavra do Senhor, relendo a palavra do Senhor, e eu chego e falo, meu Deus, o remédio está no presente, no passado e no futuro. Vocês observem, vocês olhem, que ele fala primeiro no presente, ao pão nosso de cada dia, depois ele fala no passado, perdoai as nossas dívidas, então ele fala no futuro, livrai-nos do mal. Deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Não, deixa lá, meu filho, deixa lá. Isso, deixa aí. Primeiro pão, presente. Porque os três problemas da esfera humana são as três doenças, e eu vou colocar a ansiedade como uma doença, ok? Vou colocar como ansiedade como uma doença, dando razão então para os psicólogos, para os psiquiatras, para os psicanalistas, vou colocá-las, mas lembrando que ansiedade não é uma doença, ansiedade é um pecado. Ele vai falar o problema da doença do estresse, que é o problema do presente. Ele vai falar o problema da doença do passado, que é a depressão. E ele fala o problema da doença da ansiedade, que é o futuro. E ele corrige isso na nossa vida. Se você está sequelado por causa do medo, se você está impactado por causa do que vai acontecer. Exemplo, veio o Covid-19. O número de desempregados aumentou. Estamos numa inflação altíssima. Olha que o Brasil é um país autossustentável. O Brasil é um país rico. Eu fico imaginando países vizinhos como a Bolívia, Venezuela. Fico imaginando países, irmã Carla, estão ao redor da gente, ou até mesmo países africanos. O problema do Brasil é outro, você sabe, é a corrupção sistêmica que está. Mas enfim, não vou entrar nesse meio. Mas aumenta então, e aumenta o problema do presente, porque o que, que vai acontecer? O pai de família sai de casa sem saber se vai conseguir trazer o pão nosso de cada dia. Pessoas estão amontoadas nos hospitais, principalmente hospitais que tratam essa doença maldita chamada câncer. Porque estão presos no passado, crentes que estão presos no passado. Pessoas que estão em depressão, porque a depressão é a doença do passado. E pessoas se entupindo de Rivotril, de ansiolíticos. Pessoas que estão entrando com síndrome do pânico. Há pouco tempo atrás, trabalhava na Secretaria de Segurança Pública. O meu trabalho lá era dobrado. Além de servir como servidor estadual, eu tinha que agir como uma espécie de psicólogo. Porque os meus amigos policiais, militares, você sabe disso, todos com burnout. Bombeiros passando por problemas emocionais gravíssimos. Enfermeiros passando por essa mesma situação. Burnout, depressão. Mas calma, o Senhor Jesus, Ele está aqui falando para você que há uma solução. E a solução, amada igreja, é a palavra de Deus. E eu quero com o fundo da minha alma ministrar isso para você nessa noite. Ao pão nosso de cada dia nos dê hoje. Ele começa no presente. Fala comigo, presente. Fala comigo, presente. Oh, o pão nosso de cada dia. Então ele usa a figura mais simbólica do alimento, que é o pão, o alimento mais antigo. O pão também é formado através de três elementos essenciais: o trigo, que aimat ou amat no hebraico significa tempero do mundo, o trigo, o azeite e a água. Ele coloca o pão como a nossa, o alimento diário. Ele está colocando no presente. Ele está dizendo: orem a Ele assim, cura o meu estresse. Cura o meu estresse do dia a dia. Eu coloco nas tuas mãos o meu pão de cada dia. E eu sei que o Senhor vai suprir todas as necessidades em glória em Cristo Jesus. Nesta noite seja curado, vivendo o presente, falando: Pai, ao pão nosso de cada dia nos dê hoje. Agora observe só. Ao pão nosso de cada dia nos dê hoje. Ele não falou ao meu pão, ao meu pão. Ele falou ao pão nosso. Porque Jesus está olhando não só para você, mas para essa pessoa bonita que está do seu lado. Oh, você não está entendendo nada. Em nome de Jesus eu vou te explicar. Está na hora de você parar de pensar. Está na hora de você parar e enxergar o mundo que está à sua volta. Ele vai não só suprir o pão para você, mas você também vai poder suprir para quem está do seu lado, em nome de Jesus. Porque você foi chamado para isso, para servir, para poder ajudar. E Ele está falando assim: ao meu pão, não ao nosso pão. Então vai suprir para você e vai suprir para quem está do seu lado também, em nome de Jesus. O presente precisa ser curado, o estresse, esse estresse que você está vivendo precisa ser curado agora, precisa ser saciado agora. Esse estresse que você está vivendo, essa carga pesada que você está vivendo agora, eu peço a você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando para você falar para Ele: cura o meu presente. Cura esse momento agora, agora Ele quer curar você, agora Ele quer trazer convicção para você, agora Ele quer tratar das suas feridas agora. Ele está falando: olha, eu ainda falo mais, só o fato de você ter vindo para cá, nesse exato momento, quem sabe, meu Deus do céu, alguém já está providenciando através do intermédio do Senhor, ao escape, à vitória. Levante as suas mãos para você receber essa palavra sobre a sua vida. Porque eu creio que Deus nunca falha daquilo que Ele promete, mas constantemente está fazendo muito mais do que aquilo que Ele prometeu. Porque Deus é um Deus fiel, é um Deus que supre, é um Deus que vai suprir as suas necessidades agora, no presente. É um Deus que vai suprir as suas necessidades agora. Ele quer curar o seu, Ele quer curar esse estresse seu, essa sudorese, esse mau hálito que você está tendo. Isso não é vergonha, isso não é vergonha. Esse problema angustiante que você carrega, você está afastando as pessoas de perto de você, por causa do seu estresse, por causa da sua ignorância, porque você está passando por um momento complicado. Homem, Ele te entende, homem. Ele sabe que as portas se fecharam, mas Ele entende você. E hoje Ele está curando você, em nome de Jesus. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje. Gosto de Martinho Lutero, que ele traduz o cotidiano. Três boas refeições. Martinho Lutero orava: Senhor, o pão nosso, o meu cotidiano, as três boas refeições, o meu café da manhã, o meu café da manhã, o meu almoço, o meu jantar, ao pão nosso de cada dia para os nossos filhos. Deus está curando o seu presente em nome de Jesus. Mas Ele não fica apenas no presente, Jennifer, Ele vai no passado. Porque Ele diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Por favor, eu preciso entrar nesse grande problema chamado a falta de perdão. O perdão, a mágoa, ela é transformada, às vezes até num câncer. A depressão é uma doença do passado. As pessoas que ficam no passado, elas não conseguem se libertar porque elas estão no passado. Por favor, eu não quero zombar da sua doença. Eu não quero aqui dizer para você o que deve ou não deve fazer em relação a remédios. Eu não quero aqui entrar nessa esfera científica. Eu quero apenas dar um conselho na parte espiritual. Ele está dizendo assim: perdoai as nossas dívidas no passado. Repararam isso? Que o verbo está no passado. Perdoai as nossas dívidas. Nós precisamos liberar perdão. Olhe para cá, irmãos. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos liberar. Se você quer ser liberto, se você quer passar, se você quer dar uma limpa no seu passado, quem aqui quer dar uma limpa no seu passado? Quem aqui quer mudar a sua vida? Quem aqui está preso ao passado? Hoje Ele está falando: libera, libera, libera perdão, porque hoje eu estou trazendo uma água nova para você beber. Igreja não fica no passado, servo de Deus não fica no passado, servo de Deus não tem que ficar no passado, servo de Deus olha para o passado, igual Deus olha, Ele apenas diz: valeu, você me ensinou, mas agora eu olho para frente, é para lá que eu sigo, é para lá que eu caminho. Servo de Deus não fica no passado, servo de Deus não fica remoendo coisas. Servo de Deus tem que largar isso, limpar o coração, tem que sacudir a poeira e tem que dizer: hoje eu rompo com o meu passado, porque o meu passado está em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo a palavra? Levante as suas mãos. Liberte-se hoje desse passado, liberte-se hoje das suas dívidas. Mas Ele diz: perdoai as nossas dívidas, nossas ofensas. Eu não vou aqui, quem vai vir aqui na quarta-feira, você vai entender o que é pecado. Tem quatro palavras no grego. Venha para a escola Talmidim que você vai aprender. Tem quatro significados no grego, não vou entrar aqui nesse mérito. Ele está dizendo assim: a palavra que ele usou é dívida. A palavra que Jesus usou não é perdoa as nossas ofensas, como muita gente fala, é dívida. Ele disse assim: perdoa a minha dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por que ele falou dívida, pastor Natanaide? Porque dívida não tem como ser paga. A graça de Deus perdoou você, sem você não ter um tostão no bolso para pagar isso. Então, se Ele fez isso por você, por que você não pode fazer por quem fez algo contra você? Larga de ser Zé, vai agora liberar perdão, porque você só vai crescer em nome de Jesus. Perdoe minhas dívidas, perdoe o meu passado, porque assim como eu tenho perdoado a quem está me devendo, Ele está curando a depressão hoje. Eu creio que Deus cura a depressão. Não, você não entendeu coisa nenhuma, você está com essa cara de maracujá de gaveta. Sangue de Jesus tem poder. Essa frieza aí, só Deus. Eu creio que Deus cura a depressão em nome de Jesus. O psicólogo não cura não, mas Deus cura. O remédio não cura não, mas Deus cura. Porque Deus é Deus, Deus é Deus fiel. Deus cura câncer, AIDS, e Ele cura a depressão também em nome de Jesus. Porque se ele colocou essa palavra aí, eu creio nisso em nome de Jesus. Ah, irmãos, ele cura o estresse, ele cura o passado e ele também diz que ele cura o futuro. Olha o que ele fala. Meu Deus do céu. Olha o que ele diz. Mas livrai-nos das tentações. Ele fala no futuro. Livrai-nos do mal. Ansiedade. A palavra ansiedade no grego significa asfixia. O estrangulamento da alma. É isso mesmo. São duas mãos pegando o seu pescoço, como se fosse a sua alma, estrangulando você. Você quer gritar e não consegue. Você quer correr e não pode. Como diz Andrew Solomon no seu famoso livro Demônio do Meio-Dia, que eu aconselho a todos que estão passando por esse problema, posso estar lendo, Andrew Solomon, talvez uma das maiores obras da história, que luta contra a depressão e luta também contra a ansiedade. Andrew Solomon escreve muito bem, abre aspas, ele diz assim: a ansiedade e a depressão é como se você estivesse no seu próprio funeral, olhando para o caixão, e isso suga a sua alma. Fecha aspas. Não é à toa que 33% da população está hoje encarcerada num problema de ansiedade. Não é à toa que o Senhor Jesus trabalhou um capítulo esse de Mateus capítulo 6 todinho contra a ansiedade. Paulo em Filipenses capítulo 4 falou sobre a ansiedade. Pedro na sua carta também falou sobre a ansiedade. Jesus, Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tratou sobre os problemas de burnout, ansiedade e depressão nos grandes vultos da história. Elias teve depressão. Moisés teve burnout. Jonas teve uma depressão. Alguns grandes homens de Deus tiveram mergulhados, Davi num cansaço extremo. E todos eles foram curados por intermédio do Senhor. Por que que eles foram curados e você também não pode ser? Por que que eles foram curados e você que está aqui hoje não pode ser curado também nas mãos do Senhor? Eu creio que Deus vai curar você em nome de Jesus. Ele trata da ansiedade, do problema do futuro. Livrai-nos do mal. Ele está dizendo assim: somente o Senhor conhece o futuro. Então, por favor, cuida do meu futuro. Eu estou pedindo para vocês hoje, com amor e com carinho, e com temor e tremor, pegue o futuro de vocês e lance sobre ele. Deixe ele tomar conta do futuro de vocês, porque ele sabe o que é melhor para vocês. Ele sabe o que é melhor. Ele conhece tudo e ele sabe tudo. Quem teve Covid aqui, levante a sua mão. Levante sua mão bem alto. Será que você não percebe que você lutou e você foi um dos grandes vencedores que está aqui hoje? 3 vezes, misericórdia. 2 vezes. Heloísa, 3 vezes, 4. Sim, 4 vezes. Você já pensou? Teve pessoas que não resistiram, Dani. Teve pessoas que não resistiram. Mas hoje você está aqui. Isso é motivo de você falar: ele cuidou do meu futuro. Aleluia! Então por que que você, Jorginho, irmã Carla, por que que você, Marinete, por que que você, pastor Wilson, por que que você, Jefinho, vai ficar preocupado com o futuro, se ele cuidou de você até agora, rapaz? Livrai-nos, minha irmã, livrai-nos. Ele está olhando para o futuro. Observe que Jesus é cuidadoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é cuidadoso. Jesus, ele cura, ele é terapêutico, ele é enfermeiro, médico. Ele é o cuidador da alma humana. Ele fala no presente, fala no passado e ele fala no futuro também. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: eu estou cuidando do seu futuro, rapaz. Então hoje a ansiedade nós temos que deixar nas mãos de Deus. Deixe nas mãos do Senhor. Confie na soberania de Deus. Essa igreja aqui, olhe para cá. Essa igreja aqui não é adepta da teologia da prosperidade. Se você veio para cá hoje atrás de campanha, vai embora. Vai para uma igreja. para você receber sal ungido, essas coisas. Aqui não tem isso. Porque você não precisa ver nada, você tem que crer. Porque quem fica ensinando com todo amor e respeito, mas eu quero que você tenha luz no seu coração. Quem fica tendo que olhar para objeto, pegar alguma coisa, você sempre vai ficar dependente dessas coisas. Você, o segredo do reino de Deus, Mariane, é crer. Somente quem crer. Eu não preciso ver nada, eu só tenho que crer no meu coração. Eu não preciso ver anjo, eu não preciso ver demônio, eu não preciso ver isso, eu não preciso ver aquilo, eu não preciso ficar arrepiado, eu não preciso nada dessas coisas. Eu tenho que crer, eu tenho que pensar com a minha cabeça, e eu tenho que crer com o meu coração e confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu tenho que ser sustentado pela fé. Aleluia. Eu não preciso de ponto de contato. Eu não preciso fazer campanha disso ou daquilo. 7 semanas disso. E se você perdeu uma semana, vai ter que começar tudo de novo. Essa escravidão. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Você é liberto. Você não é da quadrangular. Você é de Jesus de Nazaré. É Ele que é o sustentador da vida humana. É Ele que sustenta você. E Ele está falando, eu cuido do seu futuro, rapaz. Eu cuido. Se for para você depender de uma cesta base da igreja, vai ter que ser assim, porque Ele quer tratar seu caráter. Mas Ele nunca vai deixar faltar nada na sua vida em nome de Jesus. Ou você crê ou não crê. Sim ou não? Porque quando Paulo fala, porque Ele tem suprido as minhas caprichos, porque o crente quer viver de capricho. O crente tem que viver de capricho. Ele vai suprir as suas necessidades. Se tem um ovo lá, ele está suprindo a sua necessidade. Aleluia! Se tem uma banana da terra para você cozinhar no café da manhã, até mais saudável. Louvado seja o nome do Senhor. E se tiver batata doce, melhor ainda. Aleluia! É claro que depois também segura aí o negócio, hein? Se tem um miojo para quando você chegar em casa, dá um glória a Deus bem alto, aleluia. Mas Ele tem cuidado do seu futuro. Ah, Ele cuida. Sim ou não? Ah, Ele cuida. Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida de você. Eu quero terminar a palavra de hoje dizendo o seguinte, meu Deus. Eu estou terminando de escrever a palavra, daqui a pouquinho ele fala no meu coração. Ah, você não viu nada. Eu me revelo através do Pai Nosso. Não só eu, mas o Trino Deus, a Trindade Divina se revela. E como é que se revela? No pão nosso de cada dia, Deus se revela. Porque Deus é o supridor da sua vida. Eu vou repetir, Deus é o supridor da sua vida. Não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã. É Deus que supre todas as necessidades. Quem é pai aqui, levante a sua mão. Quem é pai aqui, levante a sua mão. Eu sei que você luta, você é guerreiro. E eu tenho certeza absoluta que se você estiver desempregado, se for o caso, vai pegar uma caixinha de picolé e vai vender picolé, porque vai trazer sustento para os seus filhos. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É a verdade ou não é? É por isso que Deus te honra, Rodrigo. É por isso que Deus honra o homem. É por isso que Deus honra o homem honesto. Porque Deus é o seu supridor. Ao pão nosso de cada dia é Deus se revelando todo dia na sua vida. Então você perdeu uma grande oportunidade, que hoje você tomou um café da manhã gostoso. Quem não tomou em casa, tomou aqui na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Até leite queimado tinha hoje, aleluia. Manto de glória. Até leite queimado, Dene tomou a garrafa inteira. E eu deixando para ele, rapaz. Meu Deus. Ana Cris, que hoje você tomou café. Perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem alto. Quem almoçou hoje aí? Hoje eu almocei na casa da Jéssica. Ela fez... O que é aquele treco lá que você fez para mim lá? O que é aquele negócio? Lasanha! Manto de glória. botei o azeite em cima. Já estou te dando a dica, me chama para almoçar na sua casa, faz lasanha, aleluia. Aquela lasanha, eu passei azeite, coloquei azeite. Salada eu não quis não, o que negócio é lasanha. Salada eu como em casa. Sou algum menino, Arthur? Aquela lasanha, eu falei, glória a Deus. Ao som de Renascer Praise, estava lá comendo aquela lasanha. Chegava a derreter na boca, ai meu Deus do céu. E para acompanhar, e vou esfregar na cara de vocês, porque a minha vitória tem sabor de mel, aleluia. Suco de cajá com suco de abacaxi do lado. Manto de glória. Hoje você vai fazer um lanche, tenho certeza, vai fazer um lanche, vai comer aquele x-tudo desse tamanho. Dá um glória a Deus, é. Porque Deus está lá com você na lanchonete. Que Deus está com você em tudo que você vai. É isso aí, Zé. Você está comendo hoje. Então é Deus se manifestando na sua vida. Ele está abençoando o seu pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Trindade também se revela no passado. Livrai-nos do mal. Perdoai as nossas dívidas. Só um que pode perdoar seus pecados. E ele, eu apresento o dono desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Doutor Emanuel Viteira de Oliveira. Vulgo Jesus de Nazaré. É ele que é o dono desta igreja. Ele cura. Ele limpa. Ele cura o passado. Somente Jesus, eu quero falar para você, somente Jesus que pode curar o seu passado e também pode perdoar seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Coloca, pelo amor de Deus, coloca aí. Coloca aí, não estava no roteiro não, coloca aí. Coloca aí, Isaías capítulo 1, verso 17 em diante. Aleluia, ô maná gostoso, é por isso que eu gosto. Porque quando eu começo a pregar, é Nutella, é marmelada, é tudo, aleluia. Isaías capítulo 1, verso 17 em diante. Coloca, Gabriel, coloca aí, Breno. Aleluia, seja como Bruno Henrique do Flamengo. Rápido, rápido, rápido. Louvado seja o nome do Senhor. Se for para jogar igual o Corinthians, de uma hora para outra, não tem como, tem que jogar rápido em nome. Igual o Liverpool, oh meu Deus do céu. Cadê? Isaías capítulo, olha só, meu pai. Aprendam a fazer justiça, busquem a justiça, acabem com a opressão, lute pelos direitos do órfão, defenda a causa da viúva. Meu Deus do céu, hein? 18. Aleluia. Aleluia. 18. Coloca, 18. Coloca, meus filhos, coloca, meus filhos. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros, vermelhos como a púrpura. Ah, eles vão se tornar como a lã pura. É só Jesus que pode passar o sangue sobre a sua vida. 1 de João capítulo 2, verso 1 e verso de número 2. 1 de João, está fora do script, mas vamos fazer o quê? Aleluia, aqui quem manda é o Espírito Santo, eu apenas obedeço. 1 de João capítulo 2, verso 1 e 2, talvez seja um dos três versículos, passagens que eu mais amo na história da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, meus filhinhos. Não, 1 de João, 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 vocês estão aprendendo, aleluia. 1 de João, meus filhinhos, a estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Não, é dois. É 1 João 2. É 1 João 2. Olha lá, coloca lá. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele também, coloca o 2. Coloca o 2 para poder terminar com chave de ouro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todos e todos e todos e todos e todos. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Resumo da ópera: vai embora hoje, leve, livre, solto, louvado seja Deus. Esse altar vai estar cheio de tranqueira, e os anjos vão estar tudo pisando em cima do... Aleluia! E vai chegar em casa com um olhar sorridente, feliz. Você estava onde? Você foi para o baile funk? Que baile funk, nada. Hoje eu fui para outro baile, o baile do Espírito Santo de Deus. Ah, com todo respeito, com todo respeito, eu vim, eu acabei de ser agora transformado pelo poder de Deus. Então, na Trindade se revela no passado, em Jesus. Mas ele também fala: livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Futuro, ele está falando assim: peçam ajuda ao doce Espírito Santo. Peçam ajuda ao doce Espírito Santo, porque ele vai cuidar de vocês. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Coloca para mim Romanos capítulo 8, verso 1. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Coloca. Romanos capítulo 8. Portanto, agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É ele que livra, ele vai tirar você das armadilhas. Olhe para cá, quando você fala, mas livrai-nos do mal, você está chamando a presença do doce Espírito Santo para viver na sua vida. O paracletos, o homem que fica do lado, aquele que anda do lado dando conselho, falando: não entra por aqui não, aqui é furada, entra por ali, vai por ali, sabe? É isso que você está precisando em nome de Jesus. Passado, presente e futuro nas mãos de Deus. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas aqui vão sair daqui hoje convictos dessa palavra poderosa, porque não é a minha palavra, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, que vão abraçar essa palavra e vão dizer: eu vou mudar a minha vida. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero orar com você em nome de Jesus. Oh, glória! Para você que está em casa, faça isso também. Eu preciso que você levante as suas mãos. Eu preciso que você busque o Senhor. Eu preciso que você busque a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Tem uma música que o Ministério de Louvor preparou para nós, para que você cante agora. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quando a Jennifer me mostrou essa música, eu falei: Jennifer, essa é a música que tem que se cantar. E eu queria que vocês agora adorassem o Senhor. Você que está em casa, adorasse o Senhor. Você que está em casa agora, Renata, Brandon, todos vocês, David, vocês agora, por favor, não tenham medo. Feche seus olhos. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jennifer, receba. Irmã Ivani, receba a cura nessa hora em nome de Jesus. Talvez você não saiba cantar essa música, mas eu gostaria muito que você, agora mergulhasse agora na presença do Senhor.
Com a melodia.
Feche teus olhos.
Ele me encontrou.
Aleluia.
Me cercou com uma que me libertou.
Aleluia.
Dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo.
Ah, você sabe cantar, então cante.
Eu sou filho de Deus.
Meu Deus!
Eu não sou mais escravo do medo.
Aleluia!
Eu sou filho.
quem é filho de Deus aqui, dá um grito de aleluia neste lugar. Aleluia.
Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou.
Escute isso, escute isso.
De novo nasci.
Escute isso, igreja.
Em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou.
Eu sou filho
de quem?
De Deus.
Com seus olhos fechados, quem quer se libertar desse medo que tem aprisionado a sua vida, saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Os pastores querem orar com você. Você que está em casa, faça isso nessa hora. Você quer essa oração, escreva aí, eu quero essa oração, vem aqui na frente. Aqui, pastor Wilson, aqui, pastor Wilson. Oh, aqui, irmã. Aqui, pastores, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vem cá, jovem, vem cá, vem cá. Pastor Natanaíde, por favor. Oh, Miriam, por favor, vem aqui. Pastores, vem ajudar. Em nome de Jesus, por favor, vamos orar por essas pessoas. Você que está em casa, eu quero orar com vocês. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, você que está aí, saia do seu lugar, rompa agora, volte para Jesus, entregue sua vida para Cristo, deixe o medo neste altar hoje, deixe o medo nesse altar hoje. Eu estou falando para você, em nome de Jesus, você quer aceitar a Jesus, você quer encontrar com Jesus, não importa a sua idade, vem aqui na frente, eu quero orar com você. O culto hoje foi direcionado para a sua vida. Você que está aí do lado, abraça essa pessoa que está do seu lado, ministre sobre a vida dela, ministre sobre a vida dela. Você que é o marido, abraça sua esposa e ministre sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Oh, glória!
Filho de Deus.
Oh! Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu sou filho de Deus. Repita comigo, vai, repita. Eu sou filho. Vai você, repita. Repita, eu sou filho de Deus. Bate no teu peito e diga:
sou filho de Deus.
Mais uma vez, fala: eu sou filho de Deus.
Eu sou filho.
Ministre, levante as suas mãos agora, levante as suas mãos. E passe agora alguns minutos adorando ao Senhor. Passe alguns minutos agora adorando ao Senhor. Fale agora, abre a tua boca. Abre a tua boca e glorifique ao nome do Senhor. Glorifique ao nome do Senhor. Entregue o seu passado, entregue o seu presente, entregue o seu futuro nas mãos do Senhor. Portas estão sendo abertas. Creia que nisso, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou filho de Deus.
Sou filho de Deus.
escute isso que eu vou falar para você. Aplauda, 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 aplauda. Aplauda Jesus, aplauda, aplauda. Aplauda você que está em casa, aplauda. Oh, racalabás, characalabás. Oh, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração aí. Coloque a mão sobre o teu coração. Cris, coloque a mão sobre... Brenda, coloque a mão sobre o teu coração. Está sentindo o seu coração pulsar. Oh, glória. Feche seus olhos. Eu quero agora que você vá à sala da sua casa, ou até mesmo à cozinha, onde tem a mesa. Você sentado com a sua família. Só que agora tem uma cadeira especial lá. É o Eterno, eu sou o Todo-Poderoso que está dentro da sua casa, aleluia. Vocês estão conversando, vocês estão dialogando. Então o Eterno abre a sua boca e diz: vocês são os meus filhos. Eu vou sustentar vocês. Agora é com vocês, meus amados irmãos. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Quebra toda maldição sobre a sua vida através do sangue de Jesus. Toda hereditariedade, toda palavra contrária, toda palavra contrária, em nome de Jesus. Oh, glória! Eu sou filho de Deus, em nome de Jesus. Em nome receba em nome de Jesus. Sonhos, reative os seus sonhos, Jesus, tá? Em nome de Jesus, eu creio. Seus sonhos são dignos. Seus sonhos não são, sonhos são dignos. Em nome de Jesus, receba em nome. E nunca esqueça do pobre. Nunca esqueça daqueles que te ajudam. Nunca esqueça dos seus amigos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Aplauda Jesus, que Ele merece. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte. Mais forte, é para Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. A igreja pode se assentar. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Boa noite também aos irmãos que nos assistem de casa. Paz seja com todos vocês também. Eu gostaria de deixar nessa noite uma palavra de oferta para os nossos corações, que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 3 a seguir, que diz assim: ação de graças e súplica em favor dos filipenses. Versículo 3 diz assim: queridos, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós e por todas as minhas orações. Aleluias, glória a Deus. Paulo, amados irmãos, enquanto ele pregava o evangelho na igreja de Filipos, ele se via na grande necessidade, ou seja, ele passava por restrições devido à grande necessidade que aquele povo passava naquela época. Mas o interessante disso, queridos irmãos, que enquanto que o povo passava por momentos difíceis, o povo também, ele se movia e estava sempre pronto e aptos para entregar o seu melhor, ou seja, a sua oferta. E ali, queridos, para a obra de Deus. E ali, amados irmãos, naquele momento ali, a obra de Deus, ela era expandida devido ao que cada um dava o seu melhor, ou seja, para a continuidade do ministério de Deus. Amém?
Amém.
Que Deus te abençoe. Fiquemos de pé. E você vai pegar aí a sua oferta. Lembrando sempre que a nossa oferta, o nosso dízimo, é que faz a diferença para o suprimento dos necessitados.
Amém.
E a expansão do evangelho, em nome do Senhor Jesus. Pegue a sua oferta, por gentileza, sem muitas delongas, você que trouxe, aleluias, vamos consagrar ao Senhor a nossa oferta. Você que trouxe também o seu dízimo e que sentiu no coração de Deus de devolver, né, o teu dízimo na obra de Deus aqui no altar, fique também à vontade. E a você que não trouxe, querido, não fique triste. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos consagrar o nosso dízimo e a nossa oferta perante a Ti. Em nome do Senhor Jesus, está consagrado. Pode trazer, amados irmãos, o teu dízimo, a tua oferta, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus.
Márcio, Deus abençoe sua vida. Você é filho de Deus. Márcio Endo. Deus abençoe, Márcio. Deus abençoe também, Miriam. Saudade de vocês, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a Ivani, que está agora. A Ivani sofreu um acidente. Ainda não sei o que aconteceu, mas parece que ela vai precisar fazer uma cirurgia. Estaremos orando pela vida dela em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar também pela nossa querida irmã Penha, que também está com febre. Estaremos orando pela vida dela, pela recuperação da vida dela em nome de Jesus. E que todos que estejam enfermos, nós estaremos orando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Felipe, Deus abençoe Felipe. Sentindo a sua falta também aqui hoje, Felipe. Em nome de Jesus. Irmãos, amanhã nós temos o ponto de pregação lá no Querol Pontal das Garças, em nome de Jesus. E na quarta-feira estaremos juntos na Escola Talmidim, tá bom? Escola Talmidim. A Escola Talmidim você não pode perder, porque você está aprendendo a palavra do Senhor. Ok? E na sexta-feira, quem quiser estar conosco na sexta-feira, a partir das umas 9h30, assim que terminar o ensaio do Ministério de Adoração, nós estaremos juntos numa pequena vigília, vamos estar orando ao Senhor, se consagrando a Deus, tá bom? Você que quiser estar conosco na pequena vigília que nós vamos estar fazendo aqui, um momento de oração, de busca, tá bom? A gente não vai poder ficar ligando instrumentos, essas coisas, por causa do disco silêncio, mas estaremos juntos aqui, orando, clamando ao Senhor. É importante você estar conosco, nos consagrando para o próximo encontro face a face, em nome de Jesus. Mas todos estão convidados para estar conosco. Na próxima sexta, um momento de consagração, grandes coisas o Senhor fará neste ano ainda de 2022. Eu tenho certeza, se nós nos colocarmos na brecha, eu tenho certeza que o Senhor vai nos usar muito. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Glória a Deus? Muito bem. E no próximo domingo, eu quero convidar vocês a convidar mais uma pessoa para estar aqui conosco. Seria muito bacana. Como, por exemplo, hoje, eu tenho a presença aqui da Ionara, que está aqui hoje, fez aniversário ontem. Glória a Deus. A Ionara não ganhou ontem, não foi? Você ganhou ontem? Ah, não, não ganhou, não. Quem não ganhou ainda a lembrancinha do Dia das Mães, levante a sua mão. Quem ainda não ganhou, levante a mão alta, a mão, ó. Vocês ainda não ganharam, então vocês vão estar ganhando. Dene, você não é mãe, não, Dene. Então, ó, não. Ah, vai levar para sua mãe. Ah, sim. Então, fique esperta aí, Poliana, para dar para todas as mamães, Cris, nossas irmãs. São mães, desculpa perguntar, são mães? Isso, ganhar também. Ganhou não, né? Ganhou não, vai ganhar também, em nome de Jesus. E do lado da Adriana tem uma querida irmã, que eu esqueci o nome dela, tá certo? Catiúcia, Deus abençoe sua vida. A irmã da Jennifer está aqui. Eu esqueci o nome dele. Marcos Vinícius. Vinícius está aqui também. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Já é de casa, né, rapaz? Ah, o Eros já é de casa. Glória a Deus. Temos aqui duas queridas irmãs. Deus abençoe a vida de vocês. A casa é sua. Você já esteve aqui antes, não já? Não, nunca. Primeira vez? Que bênção, que maravilha. Permita-me depois pegar o número de vocês, mandar mensagem, tá bom? Marlon com a sua família, Cris, seus filhos, os dois corintianos para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Jefinho trouxe nosso amigão, está aqui, Deus abençoe. Depois também preciso do número dele também. E eu quero que vocês aplaudam a Deus pela vida dos nossos visitantes. Bem-vindos. Casa, opa, filha da nossa irmã Dani, também, seja bem-vinda, em nome de Jesus, glória a Deus, vocês são bem-vindos, eu preciso depois do número de vocês, para eu mandar mensagem, agradecer, retornar. Irmã Carla, também preciso do seu número também, eu já peguei seu número, irmã Carla? Não, preciso do seu número também, irmã Carla, em nome de Jesus. Fui lá convidar a sua filha e fui convidar, ainda catei uma pipoca dela lá, que ela estava comendo pipoca, fui lá e catei pipoca, comi, que eu não sou menino, e já convidei também o flamenguista também. Fala com ele que ele pode vir com a camisa do Flamengo que eu deixo, tá bom? Vamos orar pela vida do Lineker também. Irmãos, eu conheci o filho da Sara e do André, sexta-feira eu e a pastora. Cara, que menino bonito, parece com a Sara, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Menino lindo, parece com a Sara. Glória a Deus. O Emanuel tá mandando um beijo para vocês, visitantes. O Emanuel, essa criança linda, ó. Está mandando um alô para vocês, falando assim, ó, vocês são bem-vindos, hein? Volta pelo menos umas 40 mil vezes em nome de Jesus. É o que está falando, tá bom? Ó, quero pedir para vocês se inscreverem no canal do nosso Querol Barra do Jucu. Vamos chegar a 2.100? Estamos com 2.094, vamos chegar a 2.100. Nosso canal está bombando aí, está legal. Essa semana eu volto porque eu estava focado muito aqui. Agora eu vou voltar um pouquinho dos estudos lá no canal para você ter sustância lá para nós, tá certo? Em nome de Jesus. E também no Instagram, @querol_do_jucu, você marca a comunidade, você divulga a comunidade através das redes sociais, que é um dos nossos ferramentas aqui em nome de Jesus. Muita gente do Querol conectados aqui pelo Brasil todo. Ó, quem quiser participar do Ministério de Comunicação, que é projeção, transmissão, fotografia, você quer aprender, o web pode ensinar uma profissão, viu? O web pode ensinar uma profissão, já tem pessoas que estão vivendo até de fotografia hoje, que aprenderam. Se quiser participar, procure o Weber, que ele vai estar direcionando, a gente vai estar fazendo, a gente precisa de voluntários, em nome de Jesus. Também precisamos de voluntários para ajudar no diaconato. Talvez você ainda não vai ser diácono, mas você já é voluntário, você já vai entrar no grupo. Precisamos de pessoas para estar conosco nas cadeiras, na organização do culto. Precisamos, principalmente, precisamos de homens para nos ajudar, em nome de Jesus. Por exemplo, vou falar para vocês aqui. Quando acaba o culto, a gente precisa empilhar as cadeiras, porque a igreja funciona para o trabalho social. Tem aula de jiu-jitsu na terça-feira e a gente precisa estar com o templo já liberado, entendeu? E aí você ajuda a gente com isso. Você já sabe como é, como você faz para ajudar, você sabe como a sua ajuda é importante. Trabalho com as crianças, em todos os lugares. Você é músico, quer tocar, vem procurar a gente. Eu não vou ficar aqui, acho que fazer o trabalho para Jesus é uma honra, viu, gente? É uma honra. Então, aproveita que eu estou fazendo isso aqui, porque, para mim, acho que a pessoa tem que se dispor. Precisamos de gente para trabalhar na mesa, e assim, que queira aprender. Então, aí, você é com você, viu? Vocês podem ajudar. Tem decoração, precisamos de gente para decorar a igreja. Precisamos da igreja para decorar a igreja. Isso aí é um trabalho fundamental, em nome de Jesus. Eu conto com vocês, tá bom? Muito bem. Eu gostaria de convidar aqui, para a gente poder encerrar, daqui a pouquinho já estaremos encerrando o nosso culto, sempre mais rápido, nosso culto sempre terminando 1h40, 1h30, bem agradável para vocês, negócio de, né, injeção. Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui, olhe para cá, irmãos. Nós não temos posicionamento político na nossa igreja. Nós temos posicionamento de Deus. Se você gosta do Lula, é problema seu. Se você gosta do Bolsonaro, é problema seu. Se você gosta do Ciro, é problema seu. Se você gosta do Glória, a Deus, é problema seu. Você é bem-vindo aqui. Aqui você não é nem Lula, nem Bolsonaro. Aqui você é de Jesus, irmão. Eu posso ouvir um amém? Aqui você é de Jesus, irmão. Esse negócio de ficar falando, aqui eu não vou ficar negócio de Bolsonaro nem de Lula, porque cada um tem a sua escolha. Você tem que orar a Deus para que você tenha. Eu tenho os meus candidatos. Se você quiser saber os meus candidatos, que eu possa te orientar, vai ser um prazer. Mas eu não, pastor não tem que ficar obrigando ninguém a votar em ninguém. Olhe para mim aqui, porque a eleição está vindo aí, para depois ninguém ficar enchendo o raio da paciência. Você vota em quem você quiser. Só vota direito. Só vota direito. E eu quero que você venha para cá para adorar a Deus. Não é que é um negócio de Lula nem de Bolsonaro, não. Porque isso também enche o raio da paciência. Eu posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Posso, Zé? Esse negócio de ficar falando de política é um... Posso, Zé? Então tá bom. Amém? Vote consciente, hein? Só isso que eu peço. Para de ficar vendendo seu voto. Vota certo. Só isso que eu peço. Tá bom? Agora, você tem que entender que eu tenho meu posicionamento político, vou trabalhar, ajudo, porque eu quero um Brasil melhor. Hoje, essa semana mesmo, conseguimos a vaga para a netinha da Dani. Não foi, Dani? Conseguimos uma vaga. Conseguimos uma vaga por causa da política. Então, é por isso. É importante. Mas nada de ficar botando... Aliás, vocês não são obrigados a nada, vocês têm que buscar o Senhor Jesus. Amém? Fim de papo. Agora eu quero abençoar aqui nos 36 anos, porque nós não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vai ter um ministério, vai ter um seminário de adoração. Para quem quer participar, é gratuito. Vai estar aqui o pastor Charles, vai estar o ministério. Vai ser muito, uma bênção, um simpósio de louvor e adoração na nossa comunidade. No sábado, dia 28. Pastor Natanaide, pastor Ismael, vamos fazer um churrasco dos homens. Se bobear, sábado. Vamos fazer um churrasco. Aleluia. Será que dá? Vem aí, pastor. Hã? Tá. Não, já começou. Ó, já começou aí, tá vendo aí? Ei, eu falei mulheres? Eu falei mulheres? Eu falei mulheres, então em nome de Jesus, calaivas. Amém. Cleonice e Ismael, vem aqui na frente. Ah, oh, Wilson, vai perder, Wilson. Se deu mal, Wilson, vai perder. Cleonice e Ismael, vem aqui na frente. Mas tem que vir rápido, não tem como. Igual Boston Celtics. Você fica quieto aí, em nome de Jesus. Depois a gente conversa lá em casa.